Ai, estalei o pescoço.
Ah, quiropraxia.
Podcast?
Pode.
Oi, aqui é a Luísa.
E aqui é a Nayade.
E esse é um podcast.
Presencial.
Você tirou o mistério, eu ia perguntar se eles estavam sentindo uma diferença no áudio.
Caralho, então finge que eu não falei.
Vamos falar sobre o assunto que tá pegando no pé dos nerdola?
Ai, vamos, gente. Um assunto do momento.
Falar mal de nerdola é gostoso, incel.
Só queria dizer que o mais legal é que se tá incomodando, que não deveria, mas é que tá incomodando, esse povo... Queria saber quanto tempo que eles estão vivendo numa caverna branca, de gesso liso, né, deve ser.
Ai, ai, porque assim, gente, vocês viram nos últimos dias, últimas semanas, os nerdola, não só os nerdola, tem mais gente também, nesse caso que eu vou citar agora, o primeiro, tem mais gente também, reclamando da Pequena Sereia.
Live action, tá, gente, pra quem não tá por dentro.
Não é possível, todo mundo tá por dentro.
Ah, não sei.
Todo mundo viu alguma imagem, não é possível. Até meu pai sabe.
Referências.
Porque vai sair um filme, assim como, né, a Disney, tadinha. A Disney perdeu um pouco da criatividade. Ela tá só fazendo remake.
Contrata nós, que a gente tem umas ideias boas.
Às vezes.
É.
E aí, mais um remake em live action da Pequena Sereia. Ótimo, maravilhoso. E aí, a Pequena Sereia é negra. Eles chamaram a Hailey Bailey pra fazer. E qual o problema disso? Nenhum.
É isso, gente. Obrigada, valeu, tchau.
É, acabou o episódio. Porque, gente, tá, vamos do começo. Sereia não existe. Se sereia não existe, qual que é a cor certa da sereia?
Nossa senhora.
Sabe? Agora, supondo que existisse assim e tal. Gente, entende? Quando um papel não é definido por isso, assim, não tem problema você mexer na cor do personagem. Não tem problema. O que rola muito é o oposto.
Eu ia falar isso. É, eu até fui pesquisar aqui agora, porque eu queria lembrar, porque assim, não é de agora, né, obviamente, que as pessoas descobriram. Pode ser que sim, a maioria descobriu agora que a Pequena Sereia seria interpretada por ela, mas ela foi escalada em 2019 pra fazer o papel, e aí já teve, vamos dizer, os protestos a respeito disso, que inclusive subiram uma hashtag chamada Not My Ariel, que seria Não É Minha Ariel. Meu filho não é de ninguém, tá? Pra começo de conversa. E outro, gente, exatamente isso que a Luísa falou. Não tem a cor, não tem isso. E o mais bonitinho... Você viu os vídeos da reação das crianças?
Ai, eu vi, meu Deus do céu.
Eu chorei em todos.
É isso.
Entendeu, gente? A criança, ela fica espantada em saber que é da mesma cor que ela.
Sim. Gente, criancinhas. Pra quem não viu, criancinhas, assim, dos... variava um pouco, sei lá, vai ver tinha umas de 13 anos e vai ver tinha umas ali de 5. Variava ali, assim. As criancinhas vendo o trailer e ficando realmente emocionadas, parava, ficava chocada, virava pra mãe e falava: ela é preta que nem eu! Entende? É sobre isso. Gente, nossa, é isso que importa. É isso que importa.
O mais chocante, claro que uma das coisas mais chocantes é essa reação das pessoas, mas o mais chocante é a gente, em pleno 2022, ficar emocionado com a emoção dessas pessoas, dessas crianças, com essa identificação. Porque isso era pra ter, assim, ó, há mil anos atrás, entendeu? Então, choca de saber que isso causa emoção, gente. Comoção, whatever. Porque não era pra ser tão demorado assim. Era pra ter sido isso muito antes. Era pra falar assim: ah, que legal, mais um personagem assim, igual a eu. Essa criança tendo essa oportunidade de falar assim: olha lá, estou me vendo nessa personagem. E não é. Cara, dá pra contar nos dedos de uma mão. Quantos que tem, assim, de, vamos pensar, de desenho, de filme que traz... É, direcionado histórias para as crianças terem uma identificação. É pouco, né?
Ué, tem uma princesa negra da Disney que eu, quantos anos eu tinha? Eu nem lembro de quanto
que é. Que é a Princesa e o Sapo, que você fala? É 2009 o filme.
É, tá vendo? 2009 foi aparecer a primeira princesa preta da Disney.
Exatamente.
Então até lá, ou seja, eu, na minha infância, tô lá vendo as loiras, entendeu? Aquelas loiras, magrelinha, corpinho de Barbie. É isso que a gente tinha na infância.
É, a gente não tinha, a gente olha, tipo, outro filme também que eu tava tentando lembrar, que era Encanto também, que teve muito isso.
Sim, eu ia falar disso também, porque tinha muita... Eu vi uma menininha...
Igualzinho, né?
Idêntica, ela usava óculos, ela tinha o cabelo cacheadinho igual assim, e ela parou e falou assim, mãe, sou eu, porque ela se viu, sabe? Meu Deus, gente, fantástico, é isso. E assim, eu lembro uma vez de conversar sobre isso com a minha mãe, eu nem lembro qual foi o contexto, por quê, assim, e aí ela... A minha mãe falar que não enxergava tanto a necessidade dessas coisas, assim, e tal. E eu falava que é sobre isso, você se ver, sobre ser uma possibilidade na sua cabeça, assim, e tal. Entende? E isso cabe pra várias coisas. Por exemplo, eu já vi história, assim, de quando uma criança é atendida por um médico negro.
É verdade.
Que aí, de repente, ela fala, nossa, até então, não era na cabeça dela uma possibilidade isso. É. Entende?
É, a possibilidade de ter alguém igual ela ali naquela posição onde ela sempre tá acostumada a ver uma outra cor de pessoa lá.
Essas coisas fazem diferença pra você se enxergar, pra você entender como uma possibilidade. Faz diferença. Estou aguardando a princesa gorda da Disney.
Realmente.
A Úrsula já é uma maravilhosa. Mas a Úrsula é vilã. É, eu quero a princesa.
Mas ela é foda, hein?
Ela é muito foda. Um dia ainda vou fazer cosplay de Úrsula.
Nossa, cara. Quem que é a Úrsula no... Você chegou a ver quem que é a Úrsula no live action ou não? Nessa parte
eu,
que você
eu não
foi
vejo trailer, né?
É. Vou então, pesquisar.
E eu não sei se apareceu...
One Eternity Later.
Ah, é a Lizzo. Ah, não. Não, 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 pera.
A City.
Lizzo quase interpretou a vilã.
Ah.
A cantora acabou perdendo o papel para Melissa McCarthy. Melissa McCarthy é legal, mas ela é tão divertida.
Ai,
que...
Mas a Lizzo ia ser mais legal.
Ah, pois é, velho. Bom, gente, agora eu já não quero mais o live action da Pequena Sereia, a não ser que tivesse a Lizzo. Poxa.
Junto com esse rolê todo da Pequena Sereia, ele foi um combo agora. Aí a Pequena Sereia não pegou tanto no pé dos nerdola. O que pegou no pé dos nerdola foi a série nova do Senhor dos Anéis.
Eu vim falar através de você.
Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Vamos lá assistir, gente. Super legal, tô gostando. E agora, gente... Eu, quando eu vi também, há muito tempo atrás, começou a soltar umas imagens. Eu não vi o trailer, né? Mas soltou imagens, assim. Que aí eu vi que ia ter um elfo negro. Eu lembro de pensar...
Ai, que bom!
É uma correção, porque nos filmes não tem um preto. E qual é o problema de ter elfo negro, de ter hobbit negro, de ter anão negro... De ter humano negro no filme. Qual é o problema?
Qual é o problema?
Vamos voltar ao que eu falei mais cedo.
Elfo não existe.
Nem hobbit. Nem nada. Entende? Qual que é o problema de fazer o elfo negro? E que elfo, senhoras e senhores? Você viu a imagem dele? Oh, bonito!
É esse?
É.
Gente, que bonito.
E realmente apareceu tudo no episódio. Aparece hobbit negro, tudo. E eu pensei assim, nossa, corrigiram. Isso era um erro nos outros filmes e tudo. Era um erro. Tá corrigido agora, pronto. E aí não. Aí vem os nerdola. Que diferença que faz na vida de vocês isso?
É, eu queria entender mesmo, de verdade, gente, porque assim, se colocar verde, roxo, rosa pode ser que dê problema, né, porque não é rosa, mas é, ai, eu não tenho nem...
Não tem justificativa. Agora, o mais legal de acompanhar disso tudo foi do Sandman. Porque do Sandman... Nossa. Gente, do Sandman ainda é pior que todos esses, porque do Sandman, os personagens, eles são meio que ideias, né? É tipo, a morte, os sonhos, entende?
Quem ele
é um negócio
que
abstrato.
Seria pessoas, né?
Então, é um negócio abstrato. Então ele pode ser qualquer coisa. Nossa, qualquer coisa. Ele pode ser qualquer coisa. E aí, a série foi feita com o Neil Gaiman, que é quem criou Sandman. E aí, o gostoso é ver ele no Twitter enchendo o saco das pessoas. Ele repostando as coisas e falando. Sabe, tipo, não, é isso aí mesmo. A morte é negra, sim!
Toma!
Tá?
Cara.
E até postando desenhos que ele fez também,
então,
de outros desenhos diferentes que ele fez da própria morte e tal, de coisas assim. Então, gente, que delícia! O Neil Gaiman respondendo os nerdola!
Era essa a resposta que vocês queriam, seus filhos de uma égua? E tem o... Pegando só esse gancho do Sandman, tem a... O HQ, né? Você chegou a ver alguma coisa?
Eu vi algumas imagens.
E ele também tem essa mesma leitura nas HQs? Ou também é uma coisa meio sem identificação?
Não, tipo, tem os desenhos na HQ, assim, mas não é necessariamente negro os personagens. Mas é porque eu vi ele postando uma imagem de alguma vez que ele desenhou a morte de uma forma diferente lá, tal, enfim. Mas é isso que eu tô falando, ele mesmo não vê problema nessa adaptação. Entendeu?
Uhum, sim.
E nesse caso não foi nem só do personagem negro, eles reclamaram também do desejo. Porque se eu não me engano, o desejo na HQ é uma mulher. Ele colocou um não binário, que é o Mason Alexander Park. Que ficou... Meu Deus, uma perfeição. Gente, se aquilo não é o desejo, assim, em pessoa, eu não sei o que mais seria. Ficou perfeito. Feito!
E assim, eu vi comparações com o como é que chama? Do As Meninas Superpoderosas.
Ah, com o Him!
Sim! Ai, eu achei... Olha aqui! Esse sorriso é perfeito!
Sim! Nossa, eu nem tinha lembrado! Tem muita...
Fizeram essa comparação.
Ligação.
Eu achei muito bom.
Que, aliás, é também um puta personagem, né?
Ai, nossa, que delícia. Também como era bom algumas coisas da nossa infância que já trazia isso de uma maneira tão inocente, né? Ah, e era isso que eu queria falar. Porque antes, sempre, igual a gente tá falando aqui desse personagem específico, então sempre teve presente na nossa vida, ainda mais que a gente era nova. Hoje, o que tem de acesso pra tudo também é exposto de maneira mais fácil. A parte ruim, que vem essas pessoas lá do esgoto. Sempre teve essas pessoas, né? Com esse... no poder, só realçou essas pessoas de bosta. Então, hoje, a gente sempre teve essas pessoas criticando. E o ruim é que as pessoas vão, independente de quem ela é, se ela é negra, se ela é do mundo LGBTQ+, ela teve esses ataques, vamos dizer assim, meio na surdina, mas ia direto pra eles. Hoje é mais exposto e nós, que se a gente faz parte disso ou não, a gente vê, a gente tem que retrucar. Igual o criador da série do Sandman, de pegar aqui, ó, deixa eu pegar teu podre, eu vou te expor e vou falar assim, repete na minha cara. É isso que a gente tem que fazer, expor ao ridículo.
Mas é bem por aí. Eu acho que isso foi um negócio que rolou nos Estados Unidos com o Trump e rolou aqui com esse que fica tentando imitar ele, né? Que é exatamente isso. Assim, as pessoas que eram ruins, elas já eram ruins antes, mas elas tinham mais vergonha, porque não tinha uma pessoa no poder expondo tão publicamente todos os podres, assim, expondo o seu racismo, a sua homofobia, sabe, a sua xenofobia, tudo, assim, não tinha. Aí agora que tem, liberou, entendeu? Então, é isso, as pessoas ruins estavam lá, elas só tinham vergonha e agora não tem mais.
Mas tem que voltar pro buraco, estava essa caverna com gesso liso branco, sabe? Assim, pra achar que a vida é tudo branquinha e bonitinha. E ficar lá, não tem porque sair, não. Não, pra ficar lá. Nós estamos felizes sem vocês aqui, ó.
Mas então, comentando disso, que essas três situações que a gente citou, isso é coisa, assim, mais recente, mas isso tem rolado muito. Toda vez que alguém coloca alguém, assim, algum negro num papel diferente, vem alguém reclamar, um saco. Então, uma coisa que eu queria comentar aqui, você conhece o termo whitewashing?
Ah, você já falou disso aqui.
Então, esse termo whitewashing, eu nem sei se existe, assim, uma tradução oficial pro português, mas ele é justamente o oposto disso, que é quando pegam personagens que tem uma característica específica, só que aí nesse caso são personagens que faz diferença. O personagem tem uma característica específica ali, seja de cor de pele, assim, tal, ou até da origem, da onde que ele vem, do país que ele vem e tal, e aí eles colocam uma pessoa branca pra interpretar. Porque é o personagem principal do filme, ou porque é o herói, ou porque é alguém importante, aí coloca uma pessoa branca pra interpretar. Isso, inclusive, vou trazer um outro termo aqui, isso é bem mais antigo e era... Eu sei que era bem comum nos Estados Unidos, mas eu não duvido que tivesse no Brasil também. Que é um negócio que chama blackface. Blackface é quando, lá antigamente, nos teatros, quando eles queriam interpretar uma pessoa negra, eles pegavam uma pessoa branca e pintavam a cara dela de preto, pra ela virar uma pessoa negra ali, ao invés de pegar uma pessoa negra, entendeu? É como se a pessoa negra não fosse o suficiente pra ir lá interpretar um papel, entendeu? Não se trazia negros pro teatro, era só branco. Então se precisasse muito, nossa, precisa que tenha um negro ali, então pinta a cara do aquele ator branco.
Cara, tem um filme muito merda que, infelizmente, o Robert Downey Jr. Uhum, fez parte. E ele é o personagem que é o Blackface.
É.
Trovão Tropical, com Jack Black, Ben Stiller e ele. É. Assim, é um filme ridículo, sim. A gente é aqueles humor. Eu assisti. E, cara, é uma bosta. Porque, assim, você olha pro Robert Downey Jr. Você fala assim, não.
Não dá nem pra reconhecer não é direito.
Ele, não é ele.
Você olha assim...
Ridículo.
Mal dá pra reconhecer. E aí, na hora que você fica... Na hora que você percebe que é ele, é tipo, por quê?
Cara, que vergonha. Por que que ele aceitou fazer essa porra desse papel?
Pois é, eu não sei a justificativa disso, eu não sei lá. Mas é exatamente isso, é exatamente um exemplo disso que eu tô falando, porque não tem porquê.
E eu acho que até, não recentemente, tipo esse ano, mas de algum tempo pra trás, alguém trouxe isso à tona novamente, e eu acho que teve uns comentários do porquê ter isso, do porquê o Robert Downey Jr. ter aceitado, não sei se ele chegou a falar alguma coisa na época, mas trouxeram isso de volta, porque, gente, esse filme é de 2008. Então, assim, é antigo, é, mas...
É, tá, não é antigo, não.
Não é isso, não, cara. Sabe? Da turminha ali do Ben Stiller, sempre tem o... Como é que ele chama aquele rapaz que levou um tapão do Will Smith recentemente? Ai, como é bom ter essa referência. O próprio Will Smith poderia ter feito esse papel.
Chris Rock.
Que, inclusive, o Ben Stiller faz muitos filmes com ele, que, inclusive, é o Madagascar, entendeu? Eles são os amiguinhos lá, o Alex e o Morty.
Então, ah, assim, não faltava ator preto, né?
Assim,
por favor.
Então, tá, Ben Stiller.
Então, tá vendo? Isso é um negócio que vem, já tem essa cultura. E aí, exemplos disso, que aí é diferente do que eu tô falando. Pensa bem, o exemplo que eu tava falando, você pegar a morte, que é um conceito, e você colocar um ator negro pra fazer um negócio que no quadrinho tava desenhado branco, e daí? Não faz diferença, porque que quer dizer o personagem. Agora, você pegar um filme de 2016 que chama A Grande Muralha, que é sobre um samurai da China, e aí você coloca o Matt Damon pra fazer o samurai da China? Entende a diferença?
Ai, meu Deus do céu!
Nota da editora. Tudo bem, depois eu vi que o filme não é exatamente sobre um samurai, mas ainda assim. É um filme que conta uma história sobre a China e é um filme passado na China. Eles podiam muito bem ter criado a história toda com um protagonista chinês, entendeu? A crítica ainda vale, mesmo a história não sendo exatamente sobre um samurai. Obrigada.
Você entende? É 2016, é ontem isso.
Cara, porra de filme é esse, velho?
Ah, então. E assim, um que ficou muito famoso também, que a galera também... Pelo menos isso, a galera encheu o saco na época. É quando eles fizeram aquela adaptação do Avatar, O Último Mestre do Ar. Lembra disso?
Uhum, uhum.
Esse é de 2010 já. Porque esse é assim... Tudo bem, esses são personagens assim, né? Mais fictícios assim também. Mas o que que pegou? O Avatar, ele também é um personagem... asiático. Aí eles pegaram ele e colocaram um norte-americano. Gente, eu não sei direito, talvez eu fale os nomes errados. Mas eles pegaram o Wang e colocaram um norte-americano pra interpretar ele. Que é um personagem asiático, não é branco. Asiático não é considerado branco, viu, gente? É um personagem não branco e aí colocaram um norte-americano branco pra interpretar ele. Aí, e esse é um dos heróis. Aí tem dois heróis também no filme, que são Katara e Sokka. São dois heróis negros na história. Eles têm a pele escura. Na história eles são negros. E aí eles pegaram atores brancos pra interpretar os heróis. Se ainda parasse aí assim, talvez passasse, tudo bem e tal. Mas aí eles ainda tiveram que inverter mais uma coisa, que eles pegaram o vilão, que chama Zuko, que é branco, e aí colocaram um cara de descendência indiana pra interpretar ele, não branco. Então, gente, vocês estão entendendo que eles pegaram assim, não, vilão preto, herói branco. Entende?
Ai, gente do céu, é tanta coisa errada que eu não sei por onde começar. pensar. Eu lembro de quando foi... Cara, é aquele momento que a gente fica tipo, nossa, que legal, vamos fazer o filme. E aí, ao mesmo tempo, puta que pariu, eles vão fazer o filme. E eles vão errar tudo. É. E foi assim, tinha tudo pra dar errado e realmente deu.
Pois é, gente, pois é.
E isso, assim, são só dois exemplos. Whitewashing é um negócio que acontece tanto, mas tanto.
Eu quero comentar sobre A Grande Muralha, porque eu fui pesquisar. Gente, eu vou ser bem sincera pra vocês. Sabe aquele filme de comédia? Que isso aqui, eu vou dar um exemplo típico de um personagem do ator que faz o Joey de Friends. Ele faz um... Ele fez um filme das Panteras. Ele era um ator, né? E ele era aquele bocó, né? Mas ele era muito divertido. E aí, é o típico pôster de filme que me remete a ele como personagem, porque era ridículo o filme. Então, gente, vou passar pra vocês o que eu estou vendo. Então é aqui, é o pôster, onde está a Grande Muralha, 23 de fevereiro do cinema. Aí temos o Matt Damon ali com aquele cabelinho dele esvoaçante que não é dele. E aí temos três personagens atrás dele. Uma moça e dois rapazes, que nitidamente a gente já vê que é, sei lá, Mulan, o moço aqui que eu não sei, e um outro guerreiro. Adivinha só, são todos da etnia certa. Da região. Mas aí eu acho que pensa que a pessoa deve pensar assim, não, pra esse filme bombar, a gente tem que trazer um ator pra fazer o filme bombar. Aí vamos lá, porque não vai ter lá na China, não vai ter lá por aqueles lá de lá, não, vai ter só nos Estados Unidos. Aí vamos pegar o Meteu, tem tudo a ver.
Como se não tivesse descendente de chineses na indústria de Hollywood ali nos Estados Unidos também pra pegar, né?
Mas isso aqui é um pôster típico de, tipo, filme de comédia mesmo. Cara, olha, eu vou fazer um filme sobre a China e eu vou trazer o Matt Damon.
Parece zoeira, né?
É, cara, se eu não soubesse que era filme, eu ia olhar e falar que isso aqui é comédia. Olha, a única vez, eu vou voltar, gente, talvez, enfim, vou contar porque eu era criança. Eu lembro que uma vez eu fui pra escola e tinha que ir de roupa de Halloween. Eu não entendi muito bem a tarefa, porque tinha que ser com uma roupa, talvez, pra causar medo, né? Eu fui de samurai. Mas foi super legal. Mas assim, eu era criança, era fantasia, entendeu, gente? Então quem teve a brilhante ideia de trazer o Matt Damon...
Mas ó, por exemplo, isso é uma coisa assim, eu acho que vestir de samurai não é um problema. Isso é opinião minha, gente. Talvez eu seja cancelada. Vestir de samurai, pra mim, não é um problema. Porque samurai era quase que tipo uma profissão. Então se você tá se fantasiando de samurai, tudo bem. Agora, se a sua fantasia fosse chinês, aí não. Aí não. É igual a galera que fantasia de nega maluca.
Índio.
Índio. É isso. Você tava se fantasiando de uma etnia. Por favor, né?
Ai, ai. As pessoas... Tem gente ainda que não entende o quão errado é isso, eu acho. É gritante. Dá medo das pessoas que não entendem. Na verdade, eu quero trazer de volta Pantera Negra. Pantera Negra, eu lembro quando foi a divulgação do filme, que foi o filme... Talvez me corrijam depois se eu estiver errada, mas foi o filme, talvez dentro da linha Marvel, que teve não só maiores personagens negros, como produções, né, equipe de produção negra. E aí, igual as crianças hoje vendo A Pequena Sereia, na época teve adultos, adolescentes, crianças, naquele gás de falar, cara, olha isso aqui. Eu lembro de ver um vídeo de um cara que ele foi ver o pôster e ele fez assim, ó, contando todos os personagens, tava lá o vilão, tava o Pantera Negra, tava a irmã, tava a mãe, tava todo mundo lá no post. Ele falou assim, não tem nenhum branco nessa foto e nos nomes. Falei, puta merda. De nenhum.
É que eu lembro de um pôster que tinha um, mas pode crer.
Que é o...
Martin Freeman.
É, mas esse pôster tava lá só com a parte, só com os Wakanders.
Wakanders.
E, gente, isso, sabe, e o tanto de impacto que o filme Pantera Negra trouxe na época também, o primeiro filme da Marvel de trazer um personagem, né, um herói, né, negro, sendo protagonista, o vilão sendo, e cara, que vilão, né, porque o personagem do...
Killmonger,
você fica tipo, cara, ele não tá errado, né,
esse, cara... Pantera Negra é um dos meus filmes favoritos dessa era da Marvel, porque ele é cinza. As coisas não são preto no branco. Você fica assim, parece que o que ele tá falando faz sentido, mas ao mesmo tempo ele é um psicopata.
Exato.
Mas o que ele tá falando faz sentido, então você fica assim... Não é fácil de odiar ele.
Não.
Nem de amar, entendeu? Não é fácil, porque... E é porque isso é a vida. As coisas são assim. Ao mesmo tempo, que é a mesma coisa do T'Challa. Você também fica assim... Você também entende o ponto dele, sabe? Você fala, ah, ele tá errado nisso, mas ele tá certo nisso. É isso. Não é fácil tomar um lado nessa situação.
Esse filme é incrível.
É, deu até vontade de assistir de novo. E, gente, isso foi em 2018. E, assim, tarde, né? Mas é um puta de um filme. Fez uma diferença muito grande. E hoje vê ainda as crianças usando a fantasia. Ah, eu sigo um casal no TikTok, Instagram, que eles têm um filho, né? É um casal de homens e eles têm um filhinho que eles adotaram. E ele ganha, né? Eles dão pra ele a roupinha do Pantera. Gente, mas você vê a alegria do menino. Depois acho que ele ainda ganha do Homem-Aranha e tal, mas assim, é muito belezinha. Então é isso, sabe, gente? A gente não tá, né? Nós aqui, nós duas estamos aqui apenas comentando pra trazer pra vocês. A gente não consegue nem retratar. Tratar a emoção, né, que é pra quem está literalmente nesse convívio diário de ter a falta de identificação. Mas, sei lá, é legal de ver que isso tá vindo. É irritante ver que incomoda as pessoas. Mas é legal ver que incomoda as pessoas. Os incomodados que se mudem, né? Então sai.
Pois é. Quer sabotar, quer boicotar, que eles falam, beleza, boicota, não vem não.
Eu vi isso também, que o trailer da Pequena Sereia teve vários dislikes. Ai, gente, like por dislike. Foda-se, tá? Foda-se.
Eu lembrei do Miles Morales também, né? Que é o Homem-Aranha.
Nossa, nossa, gente, esse filme é perfeito.
Ah, e aí todas as vezes, você vê que é um negócio que parece, tipo, eu assistindo, eu pessoalmente assistindo, beleza, eu assisto, acho legal e tal. E aí depois, você vai ver os vídeos das crianças negras assistindo e reagindo, você vê o efeito disso, mano! É incrível, é incrível!
Eu quero trazer uma outra questão aqui, ó. Uma questão ridícula. De um dos jogos da FIFA, né? O de videogame. É o Mbappé, né?
Mbappé.
Foi capa do FIFA 2021. E adorei saber que ele também é de 2022. E quando foi de 2021, não foi feito boas vendas do jogo. Porque ele estava na capa.
Ai, ai.
Aí a FIFA foi lá e fez de novo. Colocou ele de novo em 2022. Não gostar? Eu gostei, ainda coloquei outro ângulo lá, ó.
Ah, gente, por favor, né? Ainda mais um dos melhores jogadores aí. Por favor, por favor.
Ai, ai, viu? É, era só mais isso, gente. Só queria que eu... pra ver até onde que vai essa ignorância do ser humano. E é só isso.
Ai, gente, pois é. Se for pegar pra falar dessas coisas de racismo, vai muito longe, viu? Tem muita coisa. Mas aí o foco aqui hoje é mais esse mesmo. Falar desses últimos chiliques da galera.
Chiliquentos.
É chilique, não tem outro nome. É isso.
Ah, você acha que é falta do que fazer? Vai lavar uma louça. Inclusive, lava a minha aqui que tá precisando.
Racismo puro e mais nada.
É claro que a gente não pode deixar de comentar da JK, pelo simples ponto onde ela é praticamente a... não quero falar dela em si, mas vamos lá. No filme do Harry Potter, a gente tem um personagem negro que, né, por incrível que pareça, é brasileiro, né? Lindo. Faz parte do filme do Lázaro Ramos, Medida Provisória. E quando vieram pra, né, pra parte da peça, né, teatral, trouxeram o elenco, né, já mais velho, né, e tal, e obviamente outras pessoas completamente diferentes. Na verdade, atores do teatro mesmo, né, pra interpretar o Harry, o Ron, a Hermione e tudo mais. E a atriz que faz a Hermione, ela é negra. E aquilo, na época, foi um surto, porque, meu Deus, não, porque não é assim e tal. E aí, teve alguém que pegou lá nos livros da JK um trecho onde, da maneira que ela descreveu, ali ela já poderia ter trazido alguém negra, né, pra interpretar. Mas eu acho que até a descrição não tinha nada a ver, era falando, mas não era nem da pele, era do cabelo. E aí as pessoas ficavam tipo, então ela já errou lá atrás, né? Ela sempre errou, né, gente, na verdade. Mas, assim, tanto que teve vários pronunciamentos, a atriz mesmo que fez, ela obviamente se sentiu afetada, mas ela trouxe, tipo, ai, gente, e daí vocês aí? Estou tendo a honra de interpretar uma das bruxas mais brilhantes do universo. E eu acho que a atriz, né, a Emma Watson, também chegou a fazer um pronunciamento daquela maneira linda, né, saindo fadas da boca dela, de tão maravilhosa que ela é. Mas é isso, porque também é uma personagem, por mais que tenha sido escrito pela
Joanne.
Também não teve uma descrição da pele, por mais que veio alguma descrição do cabelo. É uma personagem, é uma bruxa, gente. Voltamos aí com bruxas, que bruxas podem ser qualquer coisa. Pode ser até verde, olha que isso é real, hein?
Mas então é isso, gente. Se você é um nerdola que não gostou dessas adaptações, sei lá, sai. Não sei se eu tô interessado em você aqui, não.
Sai daqui e também não vê. Se te incomoda, não veja, meu bem. É sobre isso. É. Meu Deus, ninguém vai te amarrar na cadeira pra você ver, não. E falar que gostou. É só não ver. Não dá o seu dinheiro, bem.
Para de consumir Senhor dos Anéis e tudo mais. Então isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio presencial. Espero que tenha ficado bom o som.
Esperamos, né?
Qualquer coisa, se tiver alguma coisa, quiser dar feedback, aí é nóis, tá?
Dê seus feedbacks pra nós.
E é isso. Um beijo na sua orelha.
Uma lambida na bochecha.